Ciência.
Os plásticos são responsáveis por 4,5% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Devido à ameaça que representam para a biodiversidade e para a saúde ambiental e pública, a eliminação dos plásticos transformou-se numa urgência dos diferentes poderes políticos. Todavia, as alternativas ao plástico podem gerar mais gases com efeito de estufa que o próprio plástico. A conclusão é de um estudo agora publicado que tem como co-autor o cientista Miguel Brandão. O professor de Ecologia Industrial e Avaliação de Ciclo de Vida no Instituto Real de Tecnologia em Estocolmo, na Suécia, defende a necessidade de uma visão holística, sistemática, compreensiva e com base na ciência, que olhe para o ciclo de vida do produto de forma a evitar a troca de um produto mau por outro, ainda pior. Em entrevista à RFI, o investigador começa por nos dar as linhas gerais deste estudo.
O que nós fizemos foi comparar as maiores aplicações do plástico, em termos de representatividade, com os substitutos mais comuns em cada uma dessas aplicações e ver ao longo do ciclo de vida qual era o impacto no clima, tanto dos plásticos como das alternativas. Para sabermos se substituirmos um pelo outro, se haveria ganhos ou perdas no sentido de mudanças climáticas. E este artigo já foi produzido há bastante tempo, embora tenha sido só publicado recentemente. Na maior parte das aplicações, as alternativas à base de plástico tinham um impacto no clima maior do que materiais alternativos. Portanto, nós não estamos a dizer que devamos continuar a usar plásticos, porque há muitos impactos que vão para além das mudanças no clima, como, por exemplo, o tema dos microplásticos e da poluição marinha. Mas, em termos de mudanças climáticas, realmente o plástico parece ser um material bastante eficiente e seria limitativo descartar o plástico sem ter a noção que os seus substitutos possam ser piores, pelo menos no que diz respeito ao clima.
Há aqui um estudo que avalia precisamente o impacto do plástico na emissão de gases com efeitos de estufa. Ou seja, não na questão do impacto do plástico na saúde humana, não nos microplásticos, mas a questão da emissão dos gases com efeito de estufa.
Exatamente. Portanto, ao longo do ciclo de vida dos plásticos e dos substitutos. Portanto, em termos climáticos, o plástico parece ser um bom material, mas há bastantes impactos adicionais às mudanças climáticas, como, por exemplo, os que mencionou. Nós, quando fazemos avaliações de ciclo de vida, é normal considerarmos 16 tipos de impacto em que as mudanças climáticas são um. É claro que as mudanças climáticas estão a ter um grande foco e é urgente lidar com isso, mas isso não quer dizer que não haja impactos igualmente urgentes ou importantes. Nós limitamos a nossa análise às mudanças climáticas, portanto as nossas conclusões mantêm-se no que diz respeito às alterações climáticas, isto é, na maior parte dos casos os plásticos são realmente melhores, mas se o seu foco for noutro impacto ambiental qualquer, saúde humana, por exemplo, aí as nossas conclusões já não se manteriam.
Analisaram a questão do plástico e as alternativas em diferentes setores, portanto, indústria têxtil, automóvel, construção civil, mobiliário e também na parte das embalagens. Há uma questão que eu penso que é transversal no artigo e nestas áreas. Uma das vantagens do plástico tem a ver precisamente com o peso.
Sim, sim. O plástico é um material bastante eficiente. Se comparar, por exemplo, um uso muito corriqueiro do plástico, o saco de plástico é ótimo, comparando com as suas alternativas. Agora toda a gente quer ir para o supermercado com um saco de têxtil ou até um saco de papel. O saco de papel usa uma ou duas vezes, o papel molha-se, fica inviável, já não pode usar outra vez, tem que deitar fora. E não se esqueça que para produzir o papel é preciso que uma árvore seja plantada, etc., colhida, processada, e isso tudo acarreta impactos ambientais. O saco de plástico, como tem uma longevidade grande comparado com as suas alternativas e é produzido a partir de coprodutos da indústria petrolífera, acaba por ser bastante eficiente. É um material resistente à prova de água, bastante leve e ocupa pouco espaço. Portanto, sim, sem preconceitos, acaba realmente por ser um material bastante útil e é exatamente por isso que é usado à escala em que é.
Ou seja, com esta política toda de retirar os sacos plásticos do supermercado, acabou por haver aqui uma política que não olhou para toda a cadeia, não? Ou seja, os sacos de plástico foram retirados e não foram feitos estudos suficientes para efetivamente se perceber se havia um benefício ou não para o clima nesse aspecto, é isso?
É exatamente isso. Eu dou aulas numa universidade e um dos cursos em que eu dou aulas chama-se Análise Ambiental de Sistemas e Tomadas de Decisões. E uma das coisas que eu digo na minha primeira aula é que aquelas coisas intuitivas que um leigo ou um não leigo pensa que é necessariamente melhor ambientalmente, como por exemplo alimentos locais ou alimentos biológicos ou materiais e combustíveis feitos a partir da biomassa, como biocombustíveis, serão sempre melhores do que as alternativas fósseis. É intuitivo, eu compreendo que assim o seja, mas quando realmente se fazem as contas, é preciso fazer as contas para informar as nossas decisões e não ao contrário, não podemos estar suscetíveis àquilo que é intuitivo, aí vemos que realmente, livre de preconceitos, essas alternativas que nós pensamos ser melhor nem sempre são melhores. E é isso que nós tentamos fazer, olhar para as coisas de uma maneira holística, de uma maneira sistemática e compreensiva e com base na ciência. No caso dos plásticos, eu acho que é daquelas coisas que as pessoas acham que é óbvio quando não é assim tão óbvio e acabam por tomar decisões um bocado contraproducentes no que respeita pelo menos a alguns impactos, não todos, porque realmente o problema da poluição marinha é real, não é inventado. Portanto, se nós quisermos resolver realmente problemas associados à poluição marinha, muito bem, podemos evitar os plásticos, desde que tenhamos consciência que as emissões de gases de estufa aumentarão. Agora, o que é importante é realmente haver essa coerência e não fingir que estamos a resolver um problema sem ter noção que criamos outro problema.
Ou seja, é como cobrir um problema com uma manta e há sempre um canto que fica de fora.
Pois, exato, fica outro problema à descoberta, não necessariamente o mesmo, mas outro problema, como neste caso as mudanças climáticas. Podemos argumentar que é talvez mais urgente do que a poluição marinha, não sei, não há uma maneira objetiva de o dizer, mas o importante é olhar para as coisas na sua extensão total, exatamente para não estarmos a criar problemas sem o saber, ao menos que o saibamos e façamos uma decisão consciente. Portanto, em vez de pensarmos em banir totalmente e na reutilização, temos que também pensar naquilo que vem em seu lugar. Por exemplo, se vamos realmente banir sacos de plástico nos supermercados, vamos ver o que é possível e depois, então, fazer uma decisão.
Nesta questão do plástico e nas alternativas, portanto, neste momento, no estado atual das coisas, pensa que é necessário que os próprios governos repensem a política em relação ao plástico e olhem para, tenham uma visão mais alargada no sentido de todo o ciclo de vida do próprio plástico e das possíveis alternativas?
Eu não sei até que ponto é que as coisas possam ser reversíveis, mas acho que temos que ter humildade. Os biocombustíveis é esse caso. Nós tínhamos objetivos muito ambiciosos para os biocombustíveis e as políticas reverteram um bocadinho, porque realmente era uma política contraproducente. Acabávamos por ter mais emissões do que se não tivéssemos a política. Não faria sentido nenhum, não é? Acho que há espaço para admitirmos erros e para fazer as coisas de outra maneira. Acho que banir é exagerado sem ter no seu lugar um cenário que nos parece que faça sentido. Acho que é óbvio.
Era Miguel Brandão, docente de Ecologia Industrial e Avaliação de Ciclo de Vida no Instituto Real de Tecnologia em Estocolmo, na Suécia.